6 dias.
Ali tá.
Hã? Vamos ver.
Alô? Alô? Alô?
Alô? Esse tá normal.
Alô? Alô?
O meu que não tá?
Alô?
É só o teu. Você tá ligado. Tá funcionando o seu pau, só que ele tá baixinho.
Alô?
Tá sem som.
É, não, ele tá saindo, só que já tá baixinho, ó.
Mas mesmo assim tem algum desconectado.
Alô? Alô? Ata número 1985. Aos 17 dias do mês de dezembro do ano 2020. Gabriel Leão, prédio 681, piso superior na cidade de Getúlio Vargas, estado do Rio Grande do Sul. Sob a presidência do vereador Eloy Nardi, secretariado pelo vereador Aquiles Pessoa da Silva, primeiro secretário, presentes ainda os seguintes vereadores: Cleonice Terezinha Petróleo Forlim, Deliane Assunção Ponzi, Dinarte Afonso Talhari Farias, Domingos Borges de Oliveiras, Jefferson William Karpinski, Paulo César Borma e Vilmar Antônio Socol. Abertos os trabalhos da sessão, o senhor presidente convidou o secretário da mesa diretora para que efetuasse a leitura data no 1984 e 10 de 12 de 2020, que depois de lida, submetida à apreciação e colocada em votação, obteve aprovação unânime. Após, passou-se para o período do grande expediente, momento em que a vereadora Clinice Terezinha Forlim, Petróleo Forlim, fez uso da palavra. Em seguida, foram apreciadas as seguintes proposições. Pedido de providência número 031-2020, de 15/12/2020, de autoria do vereador Dinarte Afonso Taler Farias, que solicita ao Executivo Municipal a revitalização e iluminação da ponte localizada na rua Major Cândido Coni. Manifestou-se o autor do pedido. Colocado o pedido em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº 127/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos. Manifestaram-se os vereadores Cleonice Terezinha Petróleo Folim, duas vezes, Deliana Assunção Ponzi, de Norte Vossalério Farias, duas vezes, tendo pedido de vistas do projeto de lei, Domingo Borges de Oliveira, duas vezes, e Vilmar Antônio Socorro. Colocado o pedido de vista em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº 128/2020, de autoria do Executivo Municipal, acompanhado de parecer, de autoria da Comissão Geral de Pareceres, que altera a Lei Municipal nº 2174/92, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do município de Getúlio Vargas. Não houveram manifestações. Colocado o projeto de lei acompanhado de parecer, em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei nº 133/2020, de autoria do Executivo Municipal, que renova a Lei Municipal nº 2838/1999, que criou o cargo de coordenador do Centro Integrado Renascer, CIR, e institui GE, para seu ocupante. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de Lei Número 134/2020, de autoria do Executivo Municipal, que inclui inovação no anexo de programas, objetivos e metas da administração do Plano Plurianual PPA, Lei Municipal número 5.274/2017, e na relação cadastral de ações de governo das diretrizes orçamentárias LDO. Lei Municipal número 5.558/2019, de acordo com a portaria número 2.994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 135/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa 2020 um crédito especial no valor de R$19 mil, destinados às ações afetas à portaria número 2.994/2020, na Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social de Túlio Vargas, RS. Manifestou-se a vereadora Clonice Terezinha Petróleo Folim. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 136/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no Orçamento Programa de 2020 um crédito especial no valor de R$ 12.176,00 na Secretaria de Saúde e Assistência Social. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 137/14/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de pedagogia em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei número 138/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar a contratação de um professor de matemática em caráter temporário de excepcional interesse público. Não houve manifestações. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 005/2020, de autoria da bancada do MDB, que dispõe sobre denominação de rua, localizada no bairro Santa Catarina, loteamento social Cidade Nova 1 e 2, em Getúlio Vargas, RS. Manifestaram-se as vereadoras Denise Assunção, Deliana Assunção Ponce, Cleonice Terezinha Petróleo Furlim, Paulo César Borgma, Dinarte Afonso Talher Farias, Domingos Borges de Oliveiras e Vilmar Antônio Socol. Colocado o projeto de lei em votação, projeto de lei legislativo em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 006/2020, de autoria da vereadora Deliane Assunção Ponza, que dispõe sobre denominação de rua, localizado no bairro Santa Catarina, loteamento social Cidade Nova, 1 e 2, em Getúlio Vargas, RS. Manifestou-se a vereadora Deliane Assunção Ponza. Colocado o projeto de lei legislativo em votação, foi aprovado por todos. Projeto de lei legislativo número 007/2020, de autoria da vereadora Clenice Terezinha Petróleo Furlim, que dispõe sobre denominação de rua, localizada no bairro Consoladora, em Getúlio Vargas, RS. Manifestaram-se as vereadoras Leonice Terezinha Petróleo Furlim e Deliane Assunção Ponza. Colocado o projeto de lei em votação, foi aprovado por todos. Projeto de decreto legislativo número 008/2020, de autoria da mesa diretora, que estabelece ponto facultativo no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Não houve manifestações. Colocado o pedido de decreto legislativo em votação, foi aprovado por todos. Indicação número 014, de autoria do vereador Paulo César Borgma, que sugere ao Executivo Municipal que seja construída uma área de lazer no terreno localizado atrás dos galpões, onde é realizado o acampamento Farroupilha. Manifestaram-se os vereadores Paulo César Borgma duas vezes, Deliane Assunção Ponce e Domingos Borges de Oliveira. Colocada a indicação em votação, foi aprovada por todos. Com o término da discussão e votação da ordem do dia, passou-se pelo período do pequeno expediente, momento em que os vereadores Deliane Assunção Ponce e Paulo César Borgma fizeram uso da palavra. Por fim, o senhor presidente convocou os vereadores para a próxima sessão ordinária, que começará no dia 22 de dezembro, às 18h30. Como nada mais havia a ser tratado, foi encerrada a sessão e, para constar, eu aqui, Pessoa da Silva, primeiro secretário da mesa diretora, lavrei presente ata, que será assinada por mim e também pelo vereador Leonardo, presidente da Casa Legislativa. Sala das sessões, engenheiro Firmino Girardello, 17 de dezembro de 2020.
Coloco a presente ata em votação. Quem concordar com o teor da mesma permanece como se encontra, demais se manifesta. Aprovado por unanimidade. Informamos que não há correspondência. Efetuaremos a seguir a leitura da matéria protocolada para a ordem do dia. Antes, um lembrete. O senhor dos vereadores já deve ter notado que foi assinado um pesar pelo falecimento da Janete, atendendo o pedido do vereador Socolo e do Paulo. Então, nós encaminhamos, então, em nome de todos os vereadores, assinar e tudo será atendido, vereadores.
Posso começar? Sim. Proposições em pauta. Ordem 01. Projeto de Lei 127/2020. Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos. Emenda número 1. Autoria. Vereador de Norte Afonso Talheri Farias. A mesa diretora. O vereador que apresenta e subscreve vem muito respeitosamente propor emenda supressiva ao projeto de lei acima especificado, para o fim de suprimir o artigo 1º do projeto de lei número 127/2020, que dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos. Ordem 02, projeto de lei 139/2020, Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o custeio do contrato de prestação de serviço com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS, dispõe sobre a forma de custeio e da outras providências. Ordem 03, projeto de lei 140/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, para oferecer atendimento de assistência social. Ordem 04, projeto de lei 141/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Ação Social Titulense Nossa Senhora da Saleta, Lar da Menina, para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de 2021. Ordem 05, projeto de lei 142/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, APAE, visando a manutenção operacional e pedagogia da entidade, pedagógica da entidade. Ordem 06, projeto de lei 143/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o CONCEPRO, Conselho Comunitário Pro Segurança Pública, visando a manutenção corretiva e preventiva do sistema de vídeo monitoramento urbano. Ordem 07, projeto de lei 144/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal firmar parceria via termo de fomento com Ação Social Getuliense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para atendimento educacional integral às crianças de 4 meses a 5 anos, creche e pré-escola. Ordem 08, projeto de lei 145/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CDDIC, para o Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade. Ordem 09, projeto de lei legislativo 008/2020. Mesa diretora estabelece turno único no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas. Era o que tinha para hoje, senhor presidente.
Toda a matéria lida encontra-se na ordem do dia. Em continuidade aos trabalhos, passaremos para o grande expediente. Conforme a ordem de inscrição, está com a palavra o vereador Paulo Borma.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereador.
Senhor presidente, nosso secretário, funcionários dessa casa, meus colegas vereadores, nosso vice-prefeito, os vereadores e vereadoras eleitos, demais pela imprensa, demais pessoas que nos prestigiam, uma boa tarde a todos. Eu não gostaria que chegasse no último dia, na minha última sessão de mandato, e ter que chegar aqui falar sobre uma grande amiga, minha amiga Janete. Eu entrei na prefeitura em 1990, tive a honra de trabalhar com o pai dela por 4 anos. Os dois trabalhávamos, cada um com um ônibus, e a gente transportava tanto para a URI como para a UPF. E diversas excursões, que muitas vezes eram mais longe, que a gente fazia a parceria de ir com um ônibus e ia em dois motoristas. Principalmente quando era o Taguá, que jogava, digamos, pelotas, jogava em cidades mais longe, a gente ia em dois. E desde aquela época, eu conheci a Janete, filha do seu falecido seu Inácio Givinski. Getúlio Vargas perdeu uma grande mulher. Eu tenho uma parceria com a Janete desde 90, mas desde 2008, mais ou menos, eu e ela estávamos à frente da associação. Meu amigo Sokol fez parte de uma das diretorias nossas. Sempre trabalhando com ímpeto, sempre se dedicando. E lhe falo a verdade, senhor presidente. Eu concorri, não me elegi, mas se eu tivesse entrado, agora é tarde. Seria uma das indicações dentro do meu partido para receber o prêmio de mulher cidadã. Por tudo que ela realizou, por tudo que ela fez, pela ótima pessoa que ela foi. Gostaria de ter feito uma homenagem antes, mas a vida nos prega as peças que a gente não sabe o dia de amanhã. Descanse em paz, minha amiga Janete. Obrigado.
Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, pessoas, funcionários da casa. As suas palavras, Paulo, refletem aquilo que eu penso também da professora Janete. A Janete foi, quando eu era secretária de Educação, ela foi uma das primeiras professoras que foram, na época era contrato, a gente demorou muito tempo para fazer concursos, né? E a Janete, ela foi designada na época para trabalhar no quilômetro 5. O pai dela era realmente o motorista do ônibus, né? E um dia eu chamei o seu Inácio e disse para o seu Inácio que eu estava muito preocupada, porque a Janete ia todos os dias, sempre foi uma moça muito linda, né? Ela ia todos os dias de bicicleta, sempre nos mesmos horários e sozinha. E daí, nós falamos que o seu Inácio, até conseguimos, na época, colocar mais um professor para que pudesse acompanhá-la, e havia aluno suficiente na época para isso, né? Mas depois, com o tempo, a gente removeu, porque aconteceram muitos casos com professoras que faziam sempre o mesmo trajeto, a pé ou até a cavalo, na época, né? E elas eram perseguidas, né? Então, eu me lembro da Janete assim como uma pessoa muito corajosa. Ela era filha única e, mesmo assim, ela enfrentava as dificuldades com muita garra, né? Eu lamento mesmo, me emocionei muito quando fui no velório dela, porque são poucas as pessoas, como eu, por exemplo, que considerava as professoras como se fossem minhas filhas, porque elas eram muito jovens quando começavam, né? Eu também não era velha, mas eu era bem mais velha do que elas, né? Então, foi a primeira, na verdade, dessa idade que eu vi partir, né? Então, foi bom o que você disse, foi bom. Eu queria dizer também, como é a última sessão, a gente deixa para homenagear as pessoas depois que partem, né? E agora, que é época agora já é verão, mas na época da primavera, a gente passa pelas ruas e vê todas essas árvores floridas, essas árvores com flores cor-de-rosa. E uma vez tinham também as árvores com flores amarelas. Eu não sei o nome dessa planta, se alguém sabe.
Ipê?
Não, não é ipê. Essas árvores pequenas que estão no passeio. E eu lembro aqui do prefeito Júlio Leschinski. Assim, nessa época, eu sempre me lembro do prefeito Júlio. Ele tinha um temperamento difícil, eu trabalhei com ele, mas ele foi um dos melhores prefeitos que Getúlio Vargas teve. E deixou marcas que as pessoas não se lembram. As pessoas são esquecidas com muita facilidade. Então, se a cidade hoje é arborizada, a gente deve isso ao Júlio. Ele plantou essas flores, ele plantou árvores frutíferas nos canteiros, e onde a gente passa, tem ali uma semente lançada pelo Júlio Leschinski. Fora outras ações que ele deixou. E como hoje não deu para apresentar nenhum pedido, eu acho que os prefeitos que já partiram, eles devem merecer uma homenagem e receber nome de ruas. Tem alguns prefeitos que faleceram e que não foram homenageados ainda, né, vereador Eloy? Não? O Grendene. Ah, ele está vivo. O Grendene está vivo, né? É, eu achei que o Grendene estivesse... Então, o único é o prefeito Júlio, ainda que não recebeu essa homenagem.
Lá no Parque Industrial, fui eu que fiz todas as ruas, ou prefeito ou vereadores que tinham partido, nós...
Não sabia. Tá? Não sabia. Tem casas nessa rua?
Não, no Parque Industrial 2.
Ah, no Parque Industrial.
Em julho, depois foi cedado aos vereadores e depois a secundária.
Ah, fico muito feliz. Fico muito feliz, porque eu teria perdido essa oportunidade, né? Se lembra, presidente, que eu perguntei, né? Mas eu só queria aproveitar essa ocasião para dizer isso do Júlio, que foi um prefeito que me ensinou muito, né? E que deixou um legado muito importante, que é importante que o MDB lembre dessas questões, tá? Era só isso, então. Obrigada.
Está com a palavra o vereador Dinarte.
Está com a palavra, vereador. Senhor presidente, seu Eloy, nosso secretário Aquiles, funcionários da casa, nobres edis, as pessoas que nos prestigiam, eu gostaria de saudar o nosso vice-prefeito, seu Egido Paz, em nome dele, saudar a imprensa em geral, em especial a tribuna getuliense que hoje faz essa transmissão da nossa sessão. Eu gostaria, inicialmente, Paulo e Sokol, dizer que não gostaria dessa homenagem para a professora Janete, mas realmente ela foi uma pessoa com uma característica única, uma pessoa com diferenciais, e então eu acho que ela merece todo esse nosso respeito e merece essa manifestação nesse momento tão difícil para a família. Também gostaria aqui de manifestar a minha satisfação, porque hoje nós temos a nossa última sessão do ano, de ter participado com os colegas vereadores que deixarão essa casa, mas que contribuíram muito durante esse ano, contribuíram muito esses últimos anos, e também parabenizar os vereadores que virão, o Paulo, a Janete, a Marinês. Eu acho que são pessoas assim que vêm com uma vontade diferente, com um sentimento novo para essa casa e sempre vêm para contribuir. Então, eu sempre falo que o seu Eloy é uma pessoa muito importante, que na primeira vez que eu estive aqui, a gente teve um aprendizado muito grande e muitas coisas eu levo para a minha vida, seu Eloy, e principalmente para o Legislativo, dos teus ensinamentos aqui nessa casa. Então, em especial, o senhor como presidente, eu gostaria de deixar aqui a minha satisfação e o meu sentimento por ter trabalhado contigo durante esse período e esses anos que o senhor conduziu essa casa brilhantemente. Eu também gostaria, nesse momento que nós vamos fazer, então, logo após a votação do projeto do IPTU, que nós colocamos esta emenda, então, pedindo a supressão desse primeiro artigo, Então, eu vou pedir para os colegas vereadores que a gente acompanhe com uma certa atenção esse próximo pedido, esse próximo projeto de lei que segue na ordem do dia. Era isso, senhor presidente.
Com o término do grande expediente, nós passaremos de imediato então, para a discussão e votação da matéria protocolada para a ordem do dia. Quanto à emenda lida, o vereador Dinarte encaminhou ela durante a tarde, motivo pelo qual então, ela foi lida junto com a matéria.
Ordem 01. Projeto de Lei 127/2020. Executivo Municipal dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos.
Está em discussão o presente projeto de lei. Leia a emenda também. Bom. Já peço então para o vereador secretário que faça a leitura também da emenda.
Emenda 01. Emenda 01. Autoria, vereador Dinarte Afonso Talher e Farias. A mesa diretora. O vereador que apresenta e subscreve vem muito respeitosamente propor emenda supressiva ao projeto de lei acima especificado, para o fim de suprimir o artigo 1º do projeto de lei número 127/2020, que dispõe sobre o reajuste do IPTU e concede descontos.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como... Está com a palavra.
Não, eu...
Bom, senhor presidente, então eu gostaria então de apresentar esta emenda como nós já havíamos trabalhado em cima dela durante os últimos 15 dias. Essa emenda, então, ela supre este artigo número 1 que fazia com que o IPTU tivesse o reajuste de 4,77. Dentro dessa emenda, nós conseguindo agir e fazer com que ela seja suprida, nós temos um congelamento, então, do IPTU e ele se torna, então, o valor que já existente nos últimos anos. Também gostaria de manifestar aqui que houve algumas buscas ao departamento, ao DPM, em função dessa renúncia de receita, em questão de ano eleitoral, como nós comentávamos na sessão passada, e até inclusive o próprio nosso Código Tributário, mas nós entendemos que a voz do povo é que não haja, neste momento, um reajuste e um aumento do IPTU em função de todas essas características que nós passamos neste ano, principalmente, com grandes dificuldades econômicas e financeiras. Então, eu pediria que os nossos colegas aprovassem a emenda, e aí nós podemos, com uma característica tranquila, aprovar esse projeto, que se mantém com 5% de reajuste do desconto, se pago com antecipação. Era isso, senhor presidente.
Está com a vereadora Cleonice.
Vereador Dinarte, na sessão passada, quando nós tratamos desse projeto de lei, havia muitas dúvidas se poderia acontecer ou não a supressão desse artigo 1º. O presidente solicitou para nós, na sessão, que nós buscássemos todas as informações possíveis para poder ajudar. E a gente buscou. E eu aqui vou fazer uma reclamação. Não porque está sendo suprimido esse artigo. Apenas porque não houve comunicação nenhuma. Não sei se os seus colegas, o seu partido, foram comunicados que haveria essa sua emenda. Porque, na verdade, eu estudei muito. Eu passei a semana inteira estudando. Eu só quero terminar de falar, Dinarte, né? Então, assim, eu tenho... Se isso realmente acontecer, que bom. É a voz da oposição também. É a voz do povo, a voz da oposição. De não querer esse reajuste, que não é aumento. Mas também eu pergunto o seguinte, eu estava tentando ver no regimento interno, porque essa emenda me pegou de surpresa, eu estava preparada para outro tipo de debate. Quando entrou esse projeto de lei, ele baixou para a comissão. A Comissão Geral de Pareceres não baixou para a comissão?
Foi pedido vistas pelo vereador Dinarte.
Só vistas.
Pelo vereador Dinarte.
Não, um pouquinho, só um pouco. Ele tinha vindo de uma forma incorreta com 10% de desconto que não poderia por ser ano eleitoral. Eu não estava nessa sessão. Tá. Eu achei que tivesse baixado para a comissão, então não baixou para a comissão. O executivo... Não, então tudo bem. Porque eu tinha minhas dúvidas se isso realmente poderia acontecer. Agora eu lhe concedo a parte, Ednarte.
Eu comentei na última sessão que eu faria esta emenda retirando o artigo 1º.
Mas me pareceu, vereador Ednarte, que não seria possível. Que não seria possível, porque nós, vereadores, seríamos responsabilizados. Se lembra? O próprio vereador... ele se preocupou com isso, não estou criticando o presidente, mas o pastor também se preocupou que, de repente, os vereadores seriam penalizados, não é, pastor? Então, tudo bem, eu acho que se for suprimido esse artigo, não tem por que não votar a favor. Né? Porque me parece que esse projeto de lei jamais deveria ter vindo para a Câmara. Não deveria ter vindo. Acho que a administração municipal tinha que ter pensado antes. Criou uma situação para a comunidade muito, muito desagradável, né? Toda essa questão. Deu um alvoroço, né? Então, não sei qual é o parecer que foi possível que seja retirado, porque o prefeito ele não vai poder vetar essa lei.
Pode?
Não.
Ele pode votar?
Pode vetar? Ele pode vetar
emenda.
Daí vem para cá para nós derrubarmos ou não o veto. É isso? Mas quando? Se nós não temos mais sessão.
Sessão extraordinária.
Não, tudo bem, eu gostaria que o vereador respondesse. Tá, então essa é a possibilidade do prefeito, talvez, votar. Não quero que isso aconteça. Não quero que isso aconteça. Estava apenas tentando esclarecer algumas coisas. Né? E, peço desculpas pelos equívocos meus aqui, porque isso é que acontece quando a gente não fica o tempo todo na Câmara, né? As coisas vão acontecendo e a gente não se informa. Então, tudo bem, vereador.
Continua a discussão. Está com a palavra, vereador.
Essa palavra, senhor presidente. Só para colaborar também, dona Cleonice, a senhora viu que na última sessão, quando foi pedido vistas, eu não me manifestei. Mas eu agora, se o Ednarte não põe a emenda, eu era um que ia votar contra. Falei para o Ednarte. Queria votar contra, porque eu não teria coragem de ir na rua ou ir lá na prefeitura onde eu trabalho e olhar para os meus colegas que não vão ter nada de reajuste. E nós, por mínimo que seja, nós dá um reajuste para o IPTU. Eu não teria coragem. Era isso. Só para colaborar mesmo.
Só dar um pequeno esclarecimento. Por que, que não dá para se votar contra? Se houvesse um voto contrário, se perderia o desconto. Vamos supor o seguinte, o projeto viria para cá e se votaria contra, não haveria desconto nenhum. Né? Então nós, até para título de esclarecimento, se conseguiu mais um parecer da DPM, inclusive, entendendo que é legal, que como a Câmara se posicionou, elimina o executivo de qualquer responsabilidade. Então nós temos assim quase uma convicção de 100% que o projeto vai ser sancionado sim, dentro dos limites que a Câmara Municipal de Vereador de Getúlio Vargas vai definir. Agora, com sua palavra, primeiro ao vereador Ednarte.
Nós tínhamos, naquele primeiro momento, no primeiro envio do Executivo, o parecer já dessa constitucionalidade, dessa supressão deste artigo. Porém, havia dúvida na última sessão. Então, os nobres colegas entenderam que, para que não fosse votado algo em dúvida, eu sugeria a vista para que se pudesse, então, de quinta-feira até hoje, suprir esses detalhes. Então, as afirmações que nós temos aqui dos juristas dizem que sim, que é possível. O entendimento do jurídico da prefeitura talvez possa ser outro, mas isso depois vai ser discutido. Então, acho que essa é a importância de nós, vereadores, nos posicionarmos e levarmos ao prefeito que nós somos contrários a este reajuste de 4,77%. Era isso, senhor presidente.
Está ocupado, vereador Cleonice.
Desculpa, é a segunda vez, né? Sim. Ah, então tá bom. Não, eu até eu só reclamo, Ednarte, pelo seguinte. Eu gostaria de ter sabido disso. sabe? Eu gostaria de ter sabido. Porque eu acho assim, ó, se nós estamos trabalhando com seriedade, eu vim aqui hoje de manhã e disse, fiquei falando com o nosso assessor jurídico, desde ontem, nós trocando dúvidas que eu tinha, e ele me esclarecendo, e a gente não chegou a conclusão nenhuma, e eu não sabia desse parecer do Tribunal de Contas.
Não, da
DPM. Tá, a gente não tem condições, nós, vereadores de oposição, não temos condições nenhuma de trabalho. Só eu quero terminar isso. Eu quero terminar. A gente fica assim, ó, parece um cara de bobo, na verdade. É isso aí. É isso. Eu estou reclamando por isso. Gostaria de ter sabido que a DPM teria dito que seria possível fazer isso. Pois não.
A Câmara de Vereadores tem um convênio junto à DPM que pode ser usada por todos os vereadores. O que eu fiz? Eu solicitei em meu nome este parecer. Você poderia ter feito o mesmo. Era isso, senhor presidente.
Continue a discussão, pleno projeto de lei.
Então, como ninguém mais...
Está com a palavra, vereador.
Eu quero seguir nessa mesma linha da vereadora Cleonice, que nos foi solicitado para estudar, e realmente, inclusive eu trouxe o projeto de lei do Código Tributário aqui, porque fui lá procurar, né, a possibilidade de haver essa supressão no artigo 9º, que fala sobre o assunto do aumento do IPTU. Não tem um índice, não diz em que parâmetro será baseado. Aqui dizem que pelo INPC 4.77, Passo Fundo, que é uma cidade próxima da nossa, também usaram como índice o INPC e vão aumentar 2.68. Então, se houver realmente a supressão, esse congelamento do IPTU, eu acho mais justo, porque o nosso voto seria contrário. Lembrando que, na época do Código Tributário, os votos da bancada do MDB foram contrários e, mesmo assim, os impostos aumentaram. Então, né, nós somos minoria, mas nós estamos tentando ouvir a voz do povo. Então, consultando as pessoas, falando com as pessoas que terão seus salários congelados, aquelas pessoas que recebem um salário mínimo, e eu cito como exemplo aqui os meus pais, que são assalariados, que pagam IPTU, que pagam bem mais, praticamente 2 salários mínimos de IPTU, que fazem mais de 6 anos. A máquina da prefeitura passou naquela rua quando o senhor era secretário, Socol. E aí, paga. Junto com o IPTU, vem o aumento da iluminação pública, vem a coleta de lixo, vem tudo. E os cidadãos não têm assistência. Então, para que aumentar, se o serviço não é de qualidade para toda a população? Então, se com essa supressão não vai haver o aumento, né, pelo desconto, a gente é a favor. Claro que deveria ser 10%, sendo que até 2019 foi de 10% que nós votamos nessa casa. 2020, com toda a pandemia, somente 5%, e agora 2021, que ainda os reflexos de toda essa situação, de todo esse empobrecimento da população, 5% é pouco. Mas, antes de nada, vale, né? Então, vamos continuar trabalhando e vamos continuar junto com os nossos vereadores para que eles continuem fazendo essa oposição consciente.
Continua em discussão, está com o vereador Karpinski.
Primeiramente, quero cumprimentar meus colegas vereadores, as funcionárias da casa, o vice-prefeito Paza e o pessoal que veio prestigiar a nossa sessão. Colegas vereadores, eu sei que nenhum vereador aqui gosta de aumentar impostos, o reajuste. E ser vereador de oposição é fácil. Tu votar contra. Mas muitas vezes eu quero ver algum vereador da oposição dar a solução. Que às vezes é fácil criticar, colocar na internet que vai, o prefeito vai mandar um projeto para a Câmara, fazer um fuzuê, mas eu sempre vi críticas. Mas dar a solução do problema eu nunca li uma vez que alguém deu. O que mais? Eu parabenizo meu amigo Dinarte por ter ido atrás, colocado essa emenda em votação, retirado o artigo 1º. Eu tenho certeza que todos os vereadores irão aprovar. Foi um ano muito difícil mesmo, para todo mundo, nós temos todos juntos, e eu peço para os vereadores que aprovem essa emenda aí, e que congele esse reajuste da IPTU aí. Obrigado.
Continua a discussão.
A palavra pela segunda vez.
Não.
Eu quero dizer para o colega Karpinski que solução dos problemas está na oposição, Em todas as vezes que os projetos vieram para beneficiar a população, enquanto você também estava na oposição, nós aprovamos. Na época do aumento de impostos, você também foi contrário. Agora, porque você está do lado do prefeito, porque você está do lado do executivo, você vai dizer que nós não nos preocupamos? Nós nos preocupamos, sim. E usamos as redes sociais porque, principalmente em época de pandemia, é o meio mais fácil de nos comunicarmos. O meio mais fácil de derivar as informações para a população.
Me concede uma parte?
Não.
Uma parte pode. Eu só gostaria de perguntar para o vereador Dinarte, parabenizo o Dinarte pela sua iniciativa. Eu até achei que a assessoria jurídica seria o nosso meio correto de fazer as pesquisas. Então, não sei por que temos assessor jurídico, mas, em todo caso, eu usei dos meios certos. Mas, eu só queria saber, tu tens este parecer por escrito? Tem por escrito? Dirigido para... Ah, sim, mas foi dirigido para você ou para a Câmara?
Não, parecer verbal.
Parecer verbal. Então, tá, a resposta está dada. Eu queria ver o parecer por escrito. Então, como é que é? É isso que eu digo, nós somos aqui, a oposição realmente...
Tá. Continua a discussão, presente projeto de lei.
Continua falando, então, Deliane.
Está com a palavra, vereador.
Coisa que já está esclarecida, tá? Tinha dúvidas, é verdade, nós íamos votar contra se fosse aumento de IPTU, verdade, tudo isso é verdade, tá? Mas eu acho que aqui nós não podemos fazer, de jeito nenhum, fazer demagogia em cima de um projeto que ele é problemático, não vai ser, está esclarecido. O colega Dinarte foi feliz em suprir, senão nós íamos votar contra, né, prof? Nós ia votar contra, eu também ia votar contra. Então, eu acho que está esclarecido. O prefeito, com certeza, ele não vai ter coragem de vetar, porque vai criar um transtorno para o senhor prefeito.
Eu não quero complicar, realmente eu não quero complicar. Pareço uma velha chata aqui, torrando as paciências de todo mundo, né? Mas eu continuo dizendo, se esse parecer verbal tivesse vindo para mim ou para a vereadora Deliane, teria sido aceito? É isso que eu estou questionando, mas tudo bem.
Mas está claro, está muito claro. Então não vai ter o aumento do IPTU, ponto. Né? Ele está claro. Então, assim, ó, agora, se quiserem votar contra, né, fiquem à vontade. Só que, assim, ó, o importante é que nós estamos congelando o IPTU e que nós, os colegas, né, porque é uma última sessão, e falar em oposição, situação, eu acho que todos nós temos que pensar para Getúlio Vargas. Está na situação, é mais fácil, é verdade. Na oposição tem que pelear, né? Mas dentro de uma verdade, dentro dos esclarecimentos. Vou te conceder.
Só quero fazer esse comentário junto com a Cleo. Se nós tivéssemos conhecimento de que a emenda seria apresentada, não precisava fazer todo esse alarde, todo esse debate, mas a gente não tinha conhecimento, né? Eu sou qual?
Não. Agora, senhor presidente, por gentileza, bota em votação.
Como alguém que é pastor?
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da casa, doutor Lucas, os vereadores eleitos, todo o pessoal, nosso vice-prefeito. A gente tinha dúvida na votação passada, né, ou seja, na sessão passada, nós estávamos um pouco com dúvida que poderíamos trazer um problema para o nosso prefeito e nós não queríamos causar essa situação. Então, era essa a dúvida. Ou, então, nós votássemos contra, poderia sobrar para nós, vereadores, para esta casa, que teria que arcar com as consequências. Mas, visto de todos os esclarecimentos prestados, nós se sentimos bem, né? Ficamos felizes. Parabenizamos também o vereador Dinarte por poder fazer esse trabalho aí, que com certeza é isso que a nossa comunidade quer. Sabemos que a sociedade espera, né, ser atendido, né, a nossa população sempre quer ser atendido em todas as áreas, na educação, na saúde, tudo, né, saneamento, as obras, né, de infraestrutura, a sociedade sempre está aí buscando, e é o direito, né, da nossa prefeitura, do nosso executivo fazer isso e do legislativo também trabalhar junto. Mas nós sabemos que nessa hora de pandemia, eu creio que isso aqui pega bem, faz bem, a comunidade fica feliz, nós ficamos felizes também, há possibilidade, é possível, que bom. Nós parabenizamos, então, o vereador Dinarte, nosso presidente da casa, parabenizamos também, creio que, então, nosso prefeito também entenderá isso, está entendendo, e com certeza nós parabenizamos nosso prefeito, nosso vice-prefeito, porque isso aí é bom para nós nessa hora de pandemia. Parabéns. Pode ser.
Eu só gostaria de manifestar a questão verbal ou não verbal. Quando eu solicitei aos nossos assessores, a diretora da casa, o parecer, nós nos comunicamos muito por WhatsApp atualmente. Então, nesse momento, quando eu solicitei lá atrás, há 15 dias, um parecer da DPM, solicitando a constitucionalidade da supressão desse artigo, a resposta via WhatsApp, após conhecimento deles em contato, foi que sim, que poderia ser feito. Então, ter o papel ou não, Cleo, eu creio que não muda absolutamente nada. Tá? Porque se eles me deram a garantia, e eles são profissionais, que eles sempre fizeram pelo melhor aqui nesta casa, eu tenho certeza que se eles me passaram uma informação, eles não passarem algo falso. Eu não lhe concedo a parte. Era isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Então, antes de botar em votação, quero prestar um esclarecimento. O porquê, quando o IPTU, o desconto caiu de 10 para 5. Foi amplamente aqui debatido. Nós aumentamos o IPTU em 50% na inflação naquele ano. Para quê? Para beneficiar exatamente a comunidade mais carente, que não se valia do desconto. Se baixou o desconto e se aumentou menos. Essa foi a causa que nós botamos em 2018, aprovado por unanimidade por essa casa. Né? Então, coloco agora, com o término da discussão, primeiro, então, a votação da emenda que retira o artigo 1º. O que, que isso representa? O IPTU de 2021 será igual a 2020. Quem concordar com a emenda permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade. Agora nós colocamos então, o projeto de lei em votação, já com a aprovação da emenda. Quem concordar com o mesmo permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 02, projeto de lei 139/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o custeio do contrato de prestação de serviços com o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IPERGS. Dispõe sobre a forma de custeio e da outras providências.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Eu sei que vou sair do assunto, mas ainda vou reclamar. Então, eu fui muito mal atendida pela assessoria da casa. Tá, já falei. Fui muito mal atendido. A respeito para custeio de contrato e prestação de serviço, então vai reabrir a nossa agência do IPERS aqui em Getúlio? Não?
Não.
Então, nós estamos aprovando o quê?
Não. Alguém quer falar, para não ser o presidente que fala? Tá, pode falar.
Contrato de prestação de serviço com o Instituto de Previdência do Estado. Nós...
plano de saúde do servidor.
Ah, do plano de saúde do servidor. Não, tudo bem. Eu achei que fosse reabrir a agência.
Onde o município paga uma parcela e o servidor paga...
Não, tudo bem.
Adicional, adesão,
Eu achei que fosse reabrir a agência e que nós estaríamos cedendo algum espaço, alguma coisa. Tá, obrigada, então.
Continua a discussão, presidente do projeto. Está com o vereador Paulo.
Essa palavra, senhor presidente. Ele ficou igual a como era ano passado, né, senhor
Sim.
presidente? Ele,
só que tem que renovar de ano em ano.
Porque ele, pelo que foi explicado ano passado, de acordo com o número de consultas que tem o funcionalismo, se baixar o número de consultas e internações, mas como esse ano foi um ano de pandemia, deve ter sido usado muito. Dona Cleonice, esse nosso plano aqui de saúde, ele foi numa época que não é nem saindo da ordem do dia, senhor presidente. Numa época aí, quando foi criado o fundão novamente, nós não pagávamos tanto, 12 e pouco. E naquela época lá, eles deram um puxão de tapete em nós, lá na época do prefeito Dino, e nós acabamos aumentando, porque hoje você paga 12,60. 12,60. Daí você paga mais 14% do fundão da aposentadoria. Então, acaba indo para 26,6%, que é o desconto do funcionalismo, somente em previdência e em área de saúde. Então, ele se tornou muito pesado para o funcionário. Obrigado.
Continua a discussão, apresenta o projeto de lei. Como nenhum vereador mais quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça com os 50, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 03, projeto de lei 140/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, a PAI, para oferecer atendimento de assistência social.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 04, projeto de lei 141/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com ação social getuliense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos de 2021.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 05, projeto de lei 142/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Getúlio Vargas, a PAI, visando a manutenção operacional e pedagógica da entidade.
Está em discussão o presente projeto de lei. Está com a palavra a vereadora Cleonice.
Eu só quero dizer da importância desses três projetos, né? É com relação à PAI, com relação à ação social Nossa Senhora da Salete, que é o Lar da Menina. Eu acho importantíssimo que o município de Getúlio Vargas continue dando apoio a essas entidades. Porque essa semana a gente viu que houve, em nível nacional, a tentativa de retirada de apoio dos recursos financeiros para as entidades que não fossem públicas, né? Seriam 16 bilhões. Até me parece que foi deixado, que não foi decidido ainda sobre isso, mas a gente precisa trabalhar para que realmente essas entidades tem um apoio financeiro, inclusive federal, né? Porque senão elas não sobrevivem, né? E o governo atual pretende não auxiliar. Então, eu achei isso é do Fundeb, né? É da questão do Fundeb. Seriam 16 bilhões que seriam retirados de ajuda a entidades particulares.
Não, as prefeituras teriam dificuldade de continuar mantendo
o convênio. Sim, com certeza. Então, eu só quero dizer da importância da aprovação destes projetos.
Continua a discussão. Só para lembrar que o município de Getúlio Vargas talvez tenha sido o único município que repassou integralmente os repasses da PAI, mesmo durante a pandemia. Porque como eles tinham que manter a estrutura da entidade em aberto, e a gente não condena os demais municípios, porque as crianças não vieram para cá. Mas nós, como município mãe, para poder manter a estrutura a mínima da PAI funcionando, o município manteve o repasse na íntegra. Quem concordar com o mesmo permanece em conta, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 06, projeto de lei 143/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Consepro, Conselho Comunitário pró-segurança pública, visando a manutenção corretiva e preventiva do sistema de vídeo monitoramento urbano.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como ninguém quer se manifestar, só vou fazer uma colocação. O que é esse repasse de recursos? Nós foi instalado o vídeo monitoramento. Até o final deste ano, nós tínhamos a assessoria gratuita da empresa que o instalou. E a partir de janeiro, então, vai ter um custo não elevado lá, não chega a R$ 2.000 por mês. Então, o Concepro faz essa parceria com o município, que ele, então, ele é o gerenciador, recebe, em outras palavras, recebe do município e paga a empresa que presta a devida manutenção nas nossas câmeras de monitoramento em Getúlio Vargas. Então, quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Ordem 07, projeto de lei 144/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar via parceria via termo de fomento com a Ação Social Getuliense Nossa Senhora da Salete, Lar da Menina, para atendimento educacional integral às crianças de 4 meses a 5 anos, creche e pré-escola.
Está em discussão o presente projeto de lei. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 08, projeto de lei 145/2020. Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar parceria via termo de fomento com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, CDDICA, para o Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade.
Está em discussão o presente projeto de lei.
Peço a palavra, senhor presidente.
Está com a palavra, vereadora.
Eu quero comentar com o presidente, o secretário, os colegas vereadores, que são todos projetos importantíssimos e que todas essas entidades prestam serviço de relevância na nossa comunidade, seja o CDDICA, o Concepro, a PAI, o Lar da Menina, né, sempre atendendo as crianças, os adolescentes, sempre dando toda essa assistência que é necessária. Eu só tenho uma pergunta para fazer. Se a BB Comunidade tem esse mesmo termo de convênio, qual vai ser o convênio com a BB Comunidade? Porque a preocupação é que não veio o convênio com a BB Comunidade agora. Né? Qual é a informação que tem sobre o convênio da BB Comunidade?
O sistema BB Comunidades, que o município serve somente servidores, o que é diferente das demais entidades onde o município repassa os recursos e a entidade contrata os servidores, ou o próprio serviço. Né? A BB Comunidade é um sistema de parceria diferente, onde funciona lá dentro, só que então, alguns servidores que estão lá são pagos pelo município. E o que não ocorre, antigamente, o município tinha funcionários na PAI, tinha servidores no Lar da Menina, e como a legislação não permite mais, isso faz uns 3 para 4 anos que entrou esse novo sistema, o município não pode mais fazer cedência, então faz essas parcerias de fomento, que em outras palavras são as públicas privadas, onde então, os recursos obrigatoriamente têm que ser gastados na rúbrica para a qual o recurso é destinado. Essa é a diferença. Continua em discussão, presidente, projeto de lei.
Só a palavra, senhor.
Está com a palavra.
Só para colaborar também, além do funcionalismo, que a prefeitura cede, é o transporte, né?
Sim.
A prefeitura cede 2 ou 3 ônibus para fazer a busca nos bairros dessas crianças. Sai tudo dos cofres públicos, o transporte. Dessas crianças que vêm para a BB Comunidade.
Continua em discussão, projeto de lei. Está com a palavra, vereador.
Paulo, eu sabia disso, vereador Paulo. Eu acho importante que todas as crianças são munícipes, né? A gente tem uma discussão sempre muito grande nessa questão, né? Escolas municipais, escolas estaduais, escolas particulares. Eu acho que a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Educação, ela ainda não estabeleceu o Sistema Municipal de Educação. Tem tudo para estabelecer o Sistema Municipal de Educação, que daí coordena todos os órgãos educacionais do município de Getúlio Vargas. Indo nessa linha de que todas as crianças são munícipes, né? E eu me parece que nós temos... na educação municipal grandes avanços, que começaram lá, quando eu era secretária de educação, não por mim, mas por uma equipe muito boa que nós tivemos na época. Depois foi dado continuidade nesse processo. Hoje a secretária Sandra continua esse processo, ele foi interrompido em um determinado momento, mas depois ele foi retomado. E como nós temos todas as condições, nós poderíamos transformar a nossa educação municipal em sistema municipal de educação e coordenar toda essa questão, principalmente agora, nesse novo momento educacional, onde a parte pedagógica teria que ser toda ela revista, né, presidente? Toda a parte pedagógica deveria ser revista e, no meu entender, uniformizada, para que todas as nossas crianças que não tiveram essas condições de por educação remota, como os que têm condições tiveram, estabelecer os conteúdos que era para ter sido dado um ano, estabelecer agora no próximo ano a recuperação desses conteúdos e a retirada do que não é tão necessário, né? Então, eu vejo de muita importância esse transporte auxiliando todas as crianças, Paulo.
Continua em discussão frente ao projeto de lei.
Só para esclarecer, dona Cleonice, o transporte, no caso da BB, todos são munícipes. E eu lhe digo que, dos últimos 12 anos, 8, eu fiquei como chefe do transporte. E teve governos que não repassaram o dinheiro que teria que vir para transportar os alunos do Estado, e em nenhum momento, tanto o prefeito Paulo como o prefeito Soligo deixou de transportar. Eles sempre disseram, o dinheiro nós vamos atrás depois. Mas os munícipes nossos têm que ir para a aula. E onde nós tínhamos alunos da rede municipal, tinha aluno da rede estadual junto, então não custava nada também, já que se fazia o transporte e as rotas eram as mesmas. Obrigado.
Só espero, se alguém quer se manifestar, vamos se manter na matéria. O projeto continua em discussão. Como ninguém mais quer se manifestar, eu coloco o mesmo em votação. Quem concordar com o mesmo, permaneça como se encontra, os demais se manifestam. Aprovado por unanimidade.
Ordem 09. Projeto de lei legislativo 008/2020. Mesa diretora estabelece turno único no serviço da Câmara de Vereadores de Getúlio Vargas.
Está em discussão o presente projeto de decreto legislativo. Só para esclarecer, então, vamos estranhar por que agora, né? Como em janeiro nós estamos de recesso, então vai permanecer o turno único, sim, né? E vai depender do próximo ano, se mantiver a pandemia, que ninguém tem conhecimento exatamente do que vai continuar, tá? Então, quem concordar com o mesmo permanece enquanto os demais se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com o término da discussão e votação para a matéria protocolada para a ordem do dia, nós passaremos de imediato para o pequeno expediente. Conforme o tempo regimental, de 5 minutos, a palavra encontra-se à disposição. Está com a vereadora Cleonice.
Bom, eu, hoje é a última sessão da qual eu participo, né? Eu tive a infelicidade de perder um grande amigo e a felicidade de substituí-lo, né? Muito embora muitos pensassem que eu estava torcendo para que ele realmente partisse, não é verdade, né? Tanto que eu me licenciei muitas vezes enquanto estou ocupando o cargo dele, né? Eu gostaria de agradecer a todos os colegas. Eu acho que vocês sempre foram, embora nós tenhamos discussões aqui, eu sempre fui muito respeitado por vocês aqui e eu agradeço por isso, né? Agradeço à vereadora Deliane por nós sermos mulheres, às vezes, não que a gente se sinta discriminada, não é verdade, eu nunca me senti discriminada, nunca senti preconceito masculino em relação à minha vida pública. Mas eu agradeço de coração a todos. Peço desculpa se eu ofendi alguém de vocês em algum momento de discussão, ou talvez em resposta, vereador Karpinski, quando provocada, né? Pavio curto, né? Pavio curto, a gente vai e vem, né? Mas fica por isso mesmo, né? Amizade é essa. E quero, em especial, vereador Eloy, parabenizá-lo como presidente dessa casa. porque eu acho que o senhor sempre, como presidente da casa, foi um presidente honrado, nunca fez distinção entre nós e eles, né? Que eu digo é entre a oposição e situação, conduziu maravilhosamente a presidência, e é este vereador a quem eu respeito muito, principalmente por todos os anos que o senhor esteve nessa casa legislativa. Acho que vai fazer muita falta, acredito que vai fazer muita falta, e aconselho o nobre colega a abrir uma assessoria para cobrar, viu? Porque o senhor vai ser muito requisitado pelos próximos vereadores, provavelmente. Mas eu também queria fazer uma solicitação para a próxima legislatura, não sei quem será presidente, que, assim, nós temos uma sala para os vereadores, né? Nós temos uma sala. Nessa sala não tem nada. A gente não consegue trabalhar, vereador Eloy. Não tem um computador à nossa disposição, de nenhum vereador, seja da situação de oposição. A gente, os trabalhos que a gente faz, geralmente, se eu gosto muito de escrever, de produzir, então tem que ser feito em casa, de Eliane, mesma coisa. Eu acho que as salas das bancadas, elas precisam ser providas do mínimo necessário de equipamentos para que os vereadores tenham condições de trabalhar. Porque, agora por causa da pandemia, mas se não, era de praxe nós fazermos horário aqui na Câmara, né? Também eu gostaria de dizer que é difícil trabalhar com um assessor jurídico só, nada, doutor Lucas, nada a reclamar, né? Só reclamei hoje porque eu acho que fui mal atendida. O assessor jurídico sabia do meu interesse. Poderia, pelo menos, ser me dito, olha, veio um parecer assim. Eu realmente me senti muito mal hoje. Chegando aqui, já ter uma solução, e eu tentando buscar uma solução. Sabe, isso me incomodou demais. Não fiquei voando as tranças a tarde inteira esperando que a solução viesse, né? Então, eu acho assim, nós não temos assessoria, mas tem cargo criado para assessoria também para vereadores de oposição. De repente, se preenche esse cargo. Falando da questão do transporte escolar, vereador Paulo, eu me lembro da sua colaboração quando trabalhava conosco, né? Nós fizemos, na época, a nucleação de escolas, e eu acho que foi um grande passo com a visão ampliada de futuro. Porque, na verdade, quando as comunidades, nós começamos a fechar as escolas, doeu, porque as comunidades perderam em torno daquele entorno da escola e todas aquelas lideranças que funcionavam em torno da escola. E nós fomos fechando as escolas, mas não por decreto, e sim solicitando as comunidades, explicando para elas o que acontecia. Porque as crianças, na época, elas paravam de estudar na quarta série. O vereador Paulo deve se lembrar. Isso é importante os vereadores saberem. Os alunos iam até a quarta série, né, primária, na época, e paravam de estudar. 10 anos não estavam mais em sala de aula. A nucleação tornou possível que essas crianças viessem para a cidade e fizessem quinta, sexta, sétima, oitava série. Um minuto. Já passou o tempo?
Falta
um minuto. E eu me lembro que eu disse para o prefeito Darcy Perúzolo, que nos substituiu depois dessa nucleação, eu disse para o prefeito, não abre de quinta a oitava série nas escolas municipais. Eu até hoje me questiono se isso foi certo eu ter dito. Mas eu achava, na época, que o Estado tinha que assumir de quinta a oitava série e nós ficarmos com a educação infantil e até a quarta série. Porque aí nós teríamos menos professores para pagar, poderíamos ter dado um salário muito maior para os nossos professores, e o fato de nós termos de quinta a oitava série aumentou muito o número de professores, porque é por matéria. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de participar de uma discussão. Pela primeira vez, quero dizer até para os meus companheiros do MDB, pela primeira vez, Na sessão passada, eu me arrependi de não ter concorrido à vereadora. Eu não tinha ainda pensado nisso. Mas me ocorreu, viu, vereador Eloy, podia não me eleger também, né? Corria um sério risco, porque metade dos meus eleitores já morreram. Já
morreram.
Né? Então, é essa a história. Mas, afinal de contas, só para dizer isso, da importância que eu ainda dou para a educação, nosso vice-prefeito está aqui, e eu gostaria de colaborar nesse sentido, para se pensar, não para se fazer sempre a mesma coisa. Né? Então, tá, muito obrigado, um carinhoso abraço para todos vocês, de coração. Queria dizer para Aquiles que eu gosto muito de ti, viu, vereador Aquiles? Gosto muito de você, respeito a tua seriedade e a tua sinceridade. E esse é um momento importante que eu gostaria de te dizer. Era isso, então. Obrigado.
A palavra continua a disposição com o vereador Paulo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Peço a palavra, vereador.
Eu só queria me manifestar agora, com a minha última sessão, queria fazer os mesmos agradecimentos que a dona Cleonice fez. Queria pedir desculpas para os meus colegas, que muitas vezes eu sou um cara que nem a senhora, pavio curto. E de vez em quando, quando encosto os fios, eu resolvo discutir, eu discuto mesmo. Os meus embates, principalmente, foram com a Deliane, né, Deliane? Mas sempre dentro do respeito, nunca ninguém faltou um com o outro com respeito. Saía daqui, se conversava ali embaixo. Quero agradecer a Cris, a Bruna, a Marília, o Lucas... E transmito o meu abraço para a dona Mercedes. Fui muito bem atendido por todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. A dona Cleonice, a respeito do escolar, já que a senhora entrou, eu me lembro que quando começou a nucleação, que começou a vir aquelas Kombi, aqueles ônibus escolar, os do Lápis, era a Márcia Moretti, que lidava com o transporte. E aí até ela foi homenageada, né, Deliane? Por ti aqui. Aí, a Márcia me dizia assim, Paulo, eu já trabalhava, foi em 93, se não me engano, 4, né? Eu já trabalhava com transporte há muito tempo. Daí ela me pedia muito, Paulo, como é que faz isso? Que pneu vai naquela Kombi, Paulo? Eu não, sabe? Então, independente de partido, naquela época lá a gente já conseguiu colaborar, juntamente com a Márcia, é uma querida amiga que eu tenho até hoje no coração, do mesmo jeito que a senhora me disse o dia que a senhora saiu de secretária. Você é um cara que vai me deixar saudades. Isso eu nunca vou esquecer. Gente, é que nem a senhora disse, a gente tentou, não conseguiu se eleger, mas independente de não ter me reelegido, eu levo um aprendizado aqui dessa casa, como nunca imaginei que um dia eu, como motorista da prefeitura, não que... Mas um motorista, muita gente aí não dá valor. Na eleição passada, a gente se elegeu em 2 funcionários públicos, fui eu e a Deliane, né? Nessa vez não entrou ninguém. Mas, principalmente, senhor presidente, quando eu fui presidente dessa casa, que eu tive a honra de representar a inauguração do vídeo monitoramento. A Cris é testemunha que, inclusive, me ajudou um pouco no discurso. Verdade, né, Cris? Tem que ser humilde e tem que dizer as verdades. Ano passado, eu tive a honra de representar essa casa no troféu Destaque Econômico, onde fui eu que me manifestei como vereador para homenagear todos aqueles vereadores que tiveram presentes. Inclusive, nunca vou esquecer. Seu Oswaldo Saquete foi um dos nomes que eu mencionei no meu pronunciamento. 15 dias depois, eu fui no velório dele. Pessoas queridas, sabe? Que ensinaram a gente e eram contentes de ver que o Borma também chegou, como eles chegaram, que eles eram amigos da gente de longa data. Plínio Piscine, sei que sempre foi do MDB, e daí eu e ele somos amigos da época de Ipiranga, desde que eu era um pirralho. Plínio Piscine mandava cartão para o meu pai, sabendo que o meu pai era da Arena, mas eles eram amigos. Aquilo que a senhora falou na sessão passada. A gente não precisa ser inimigo, porque a gente não é do mesmo partido. A gente tem que discutir? Tem que. A gente tem que levar, é mais fácil, como o Carpins falou às vezes, é mais fácil ser da oposição? É e não é. Depende muito. Se votar com a razão, tanto faz. Mas não vou me alongar muito. Agradeço de coração, senhor presidente, meu amigo Aquiles, bom mandato para vocês, os novos vereadores, e trabalhem, e chego no final e façam o que eu fiz. Eu não me elegi, mas eu divulguei tudo o que eu pedi aqui. Se Getúlio Vargas é uma cidade silenciosa hoje, foi o Bormann quem brigou e bagunçou para não ter mais foguetes. Não cessou, né? Mas diminuiu 80%. Semana passada fui fazer o teste toxicológico. O motorista profissional tem que ter teste toxicológico. Minto, teste de visão. Aqui no Barancelli, o Dr. Schimber, que ele teve aqui na audiência pública e se manifestou. Ele, Borma, agora que eu me lembro de você. Diz, lá em casa nunca mais largaram foguete, que a minha mulher quase caiu da cadeira e quase morreu. Teve que levar a internar. Deu, sabe? Então, algumas coisas a gente fez de boa, outras a gente não conseguiu. Mas agradeço a todos vocês. Pastor, Dinard, Karpinski, Cleonice, Deliane, Sokol, Eloy e Aquiles. Muito obrigado pela parceria. Um grande abraço a todos.
A palavra continua à disposição.
A palavra, senhor presidente.
Está com a vereadora Deliane.
Da mesma forma, eu quero agradecer a cada um dos colegas, a vereadora Cleonice, por ter chegado também para ter uma mulher ao lado, os funcionários, o Lucas, a Cris, a Marília, a Bruna, e também transmito um abraço à Mercedes, sempre muito solícitos e sempre muito atenciosos. É um momento bastante emocionante para a gente, porque, né, eu sempre disse no início que eu nunca queria ficar muitos anos aqui, né? Que eu sempre, eu não queria dizer assim, eu estou aqui há tantos mandatos, que eu queria fazer o meu trabalho e depois continuar em frente. E hoje eu tive que fazer uns exames, porque estou fazendo uma revisão de saúde, então fiquei em jejum do almoço e fiquei com medo de passar mal, porque a minha pressão estava baixa. Eu acabei escrevendo, enquanto aguardava o exame, o que eu pensava em falar para não esquecer e para a emoção não tomar conta. Então, encerro o meu mandato de vereadora com a sensação do dever cumprido. Tenha consciência de muitas demandas não consegui atender, não consegui ver a sua concretização, mas tenho uma grande certeza, jamais fui omissa. Sempre busquei atender a todos os amigos e amigas que a mim procuraram. No Legislativo aprendi muito. Tive momentos de alegrias, momentos de preocupações, mas quando escolhemos viver uma missão coletiva, sabemos que será assim mesmo. Lembrando, somos humanos. Acertamos e também erramos. Agimos e somos omissos. Alguns preferem trabalhar muito, dar a cara a tapa, perder noites de sono, buscando atender a todos com empatia. Sobre uma palavra que ouvimos muitas vezes nesta casa, demagogia. Hoje eu digo, quem são realmente os demagogos? Aqueles que têm um claro interesse em manipular ou agradar a massa popular, incluindo promessas que muito provavelmente não serão realizadas, visando apenas a conquista do poder político e outras vantagens. Isso é demagogia ou política, na forma pejorativa, politicagem, política de interesses pessoais e de troca de favores, do velho paternalismo político que torna o povo cliente e não cidadão. Eu tenho uma grande certeza. Pratiquei a política da democracia com cidadania, conforme a ideologia do nosso MDB. Desejo do fundo do meu coração que o novo Legislativo faça um excelente trabalho em prol de toda a nossa população. Que Deus abençoe a todos, também seus familiares e amigos. Um feliz e abençoado Natal e um 2021 cheio de boas energias e realizações. E encerro dizendo que não carrego mágoa de ninguém, e mesmo que você falou, Paulo, muitas vezes divergimos nas ideias, muitas vezes debatemos, mas continuamos conversando ali no saguão, na rua, nos locais onde nos encontramos. Aprendi muito com todos os colegas, o Dinarte sempre pacífico, o pastor sempre com uma palavra, com um direcionamento do alto, né, nos momentos mais difíceis desta casa. O Sokol me conhece desde que eu era adolescente, então sempre foi um grande amigo. Da Cleo, eu já falei que é uma pessoa que nos inspira muito. E todo o respeito ao seu Aquiles, ao seu Eloy, que muitas vezes eu divergi contigo também, seu Eloy, mas aprendi muito contigo, né? Eu gosto de aprender. Eu gosto de estar sempre aprendendo, de sempre virar um pouquinho do copo e deixar um espaço para entrar novos aprendizados. E com certeza esse mandato trouxe muito conhecimento e muito aprendizado. Desejo que todos vocês, os que vão continuar e os que vão continuar numa outra missão de trabalho, tenham também muito sucesso, muita saúde e muitas alegrias. Obrigada.
Palavra, Karpinski.
Eu também quero agradecer a parceria dos meus colegas vereadores, troca de ideias, às vezes dá algum desatendimento, mas é normal, dona Clonice, todo mundo, cada um respeitando o seu ponto de vista, porque nós temos aqui para somar, e cada um dando uma ideia diferente, com certeza vai contribuir para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Primeira vez que eu me elegi, eu não me esqueço nunca. Com 24 anos, ia fazer 25 anos, e não sentei na cadeira aqui apavorado. E o primeiro que me ensinou muito foi o seu Eloy. Toda a sessão que tinha um projeto e nós tínhamos alguma dúvida, ele estava lá para nós, para tirar essa dúvida. Um cara que sempre explicou direitinho como é que ia funcionar o projeto, como é que ia ser votado. E até, eu comentei esses dias atrás com meus colegas, o seu Eloy ia fazer muita falta aqui na Câmara de Vereadores. O seu Aquiles, um cara que me... Nossa amizade com a minha família e com a sua família é pro resto da vida. Um cara honesto, um cara de palavra. O cara que me trouxe pro PP, que eu sempre digo, que sempre me conversava comigo, que era para mim ir pro partido. Aquele dia que eu tomei a decisão, eu tinha certeza que eu ia ser um dos mais votados, e graças a Deus fui junto com o senhor, porque eu sabia que o senhor também não é partido que elege, ajuda, mas é a pessoa. Não adianta falar, o Bolsonaro tá lá de presidente e nem tinha partido. O que importa mesmo é a pessoa e trabalhar corretamente. No partido do MDB também não tenho nem nada de mágoa. Eu parabenizo as pessoas do MDB que colocam o nome para concorrer. Porque eu vim crítica de pessoas que colocam o nome, até eu aceito. Mas eu não gosto de crítica de pessoas que ficam só no blá, 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 só em rede social e nunca colocam o nome para nada. Daí é bem fácil tu chegar, ir nos lugares, nos grupos das pessoas e criticar, porque o Karpinski fez isso, porque o Karpinski fez aquilo. Mas nunca na vida vão ter a coragem de colocar o nome. E nós aqui temos de parabéns, porque nós temos essa coragem, que você sabe o que é uma campanha política. Tem pessoas flexíveis, tem pessoas... Mas nós da classe política, eu sempre digo, vereadores que vão entrar agora, o Paulo, a Dionete e a Inês, que são meus amigos também, se valorizem, pessoal. Porque para falar mal de político... A população ali fora fala, mas vir aqui colocar o nome e tá aqui dentro é poucos, pessoal. Mas falar mal de político, e agora com essa rede social, é a coisa mais fácil que tem. Mas então nós temos que se valorizar no nosso grupo aqui. O Socol, meu parceiro também, nunca tivemos nenhum atrito. O Paulo também, sempre deu bem. O Dinarte também, o pastor, sem dúvida, nunca deu atrito. Então, as gurias da Câmara, sem explicação. Sempre foi bem atendido, a Cris, a Marília, a Bruna, o Lucas, sempre me atenderam bem. Qualquer dúvida que eu tinha, eles me mandavam atos. Nunca, nunca, sempre, muito obrigado mesmo. Espero que vocês continuem ano que vem também. E digo assim, pessoal, eu estou muito feliz de seu Paza, estou muito feliz de estar no PP. O jeito que vocês me acolheram, eu sabia que ia ser bom a minha escolha, mas, e o resultado veio. Então, eu estou muito feliz, para mim foi um ano maravilhoso, apesar dessa pandemia. Muitas pessoas, foi um ano de dificuldade, mas para mim, eu vou falar para vocês, eu estou muito feliz. Muito obrigado a todos, um Feliz Natal e um próximo ano novo. Obrigado.
Está com a vereadora Socol.
Eu peço a palavra. Está com a palavra, vereadora. Eu também quero agradecer aos colegas por todos esses anos que estivemos aqui junto. Pedir perdão se algo, a gente ofendeu alguém. Peço para a nova legislatura, com todo amor e carinho, veja a nossa seleção brasileira da casa, que é uma equipe maravilhosa, de resultado, e eu acho que em time que está ganhando não se mexe. Quero dizer que saio desta casa de missão cumprida. E até faço um desafio para todos os novos vereadores e os que continuem. Saio desta casa esta semana completando, através de emenda parlamentares do PTB, o qual eu batalhei muito, com mais de 3,5 milhões para Getúlio Vargas. Então eu gostaria Oxalá que, quem sabe, um colega pudesse nós fazer uma festa junto e ultrapassar esse limite. Que para mim seria uma satisfação muito grande, porque quem ganha é a comunidade. Parabéns, seu Eloy, pelo seu trabalho. Parabéns a toda a equipe. E aos colegas que ficaram, bom trabalho. E é aquilo que eu falei, dona Clarice. Saio de alma lavada, missão cumprida, desejando a todos vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, e para os jovens, boa sorte. Boa sorte, vão em frente, com o objetivo sempre de fazer o melhor. Os erros podem acontecer, mas o importante é que vocês estão iniciando uma trajetória e que tomara que dê certo e que dê resultado para a nossa comunidade. Um abraço a todos e muito obrigado por toda essa parceria.
A palavra continua, pastor Domingos.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, também quero fazer um agradecimento aqui, né, visto que é a última sessão do ano, pelos nossos colegas que não vão estar aqui como vereador, de repente, mas sempre vão continuar sendo os vereadores, né, que nem nós temos o seu Flávio, né, acho que já saiu, né, seu Flávio estava ali, sempre vereador, né, sempre vereador da nossa cidade, isso ninguém tira de vocês, né, isso ficou a marca e ninguém tira. Com certeza, que nem nós falamos na igreja, aquele que é diácono da igreja, ele continua mesmo que não está exercendo ali, mas ele continua sendo um diácono sempre mesmo no banco. E os vereadores é a mesma coisa, não vão estar aqui sentados aqui nesta cadeira, mas sempre continuarão sendo os vereadores de Getúlio Vargas. Então, parabenizo e parabéns, vereador Eloy Nardi. Eu sempre lhe defendi, o senhor sabe disso, né? Naquela campanha que eu perdi a eleição, até alguns dizem, mas também o senhor fez a campanha para o Eloy Nardi, porque eu defendia sempre o vereador, né, pela experiência dele nessa casa. Eu sempre dizia que esta casa não podia ficar sem o senhor Eloy Nardi. Então, a gente parabeniza o seu trabalho com seriedade, parabenizamos o pessoal dessa casa, a Cris, né, que sempre trabalhou com seriedade, doutor Lucas, a Marília, a Mercedes, a Bruna, né, todos trabalhando sempre com seriedade. E damos as boas-vindas, né, Paulo? Damos as boas-vindas para vocês, a Marinês, a Janete, com certeza. É muito bom, nós sabemos, e é importante a oposição. Nós lembramos ali, quando falando da oposição, daquela historinha que a gente já contou uma vez aqui, mas é bom relembrar, meu prefeito Paz, do Rabino, que era sempre contrariado, né? Numa comunidade, aliás, todo mundo aplaudia o Rabino na comunidade, e só uma pessoa era contra. E o povo todo se incomodava, como pode? Só aquele ali contra o Rabino, né? Chegou o dia que essa pessoa morreu, e o pessoal ficou feliz. Agora sim, o único que incomodava o Rabino morreu, agora vai ficar bom para a nossa comunidade. Chegaram lá no velório, estava o Rabino chorando lá no velório. E a comunidade, mas não estou entendendo. Diz, ele deveria estar aqui aplaudindo, feliz da vida, com a boca na orelha, porque está morrendo, morreu a única pessoa que sempre pisava no pé dele, no calo dele. Aí ele disse, por isso mesmo que eu estou chorando. Porque enquanto tinha alguém me pisando no pé, pegando meu calo, me cobrando, eu tinha uma oportunidade, né, para melhorar. Né, uma oportunidade para melhorar. Agora que morreu, os outros tudo me aplaudem, quer dizer, então não posso ter a oportunidade, de repente, de melhorar ainda mais as coisas. Então é importante, vereadora Cleo, é importante, né, o trabalho que vocês exerceram nessa casa, né, Deliane, Socol, né, todo o trabalho muito importante, nós sabemos a importância, Paulo, seu Eloy, como foi bom trabalhar junto com os nobres vereadores aqui presentes, né, também o Karpinski, o Dinarte, a gente sempre teve uma amizade, né, muito boa. Então, agradecemos de carinho, de coração mesmo, e deixando uma palavra de Natal, que Deus ilumine, Feliz Natal, né, Isaías 9:6 diz assim, o profeta, um filho nos nasceu, um filho se nos deu, né? E o principado, o seu nome será maravilhoso. Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Por que que o nome dele é maravilhoso? Porque ele disse em Marcos 16, presidente, em Marcos 16, 15, ele fala assim: no meu nome vocês expulsarão os demônios e no meu nome vocês curarão os doentes. Por isso que o profeta falou que o nome dele é maravilhoso. E é esse nome, é o nome da mãe que nós chamamos na última hora, não é verdade? Na hora que estamos doentes, não grita para a mãe, o filho não grita, mãe, de repente o pai em segundo plano, né? Mãe, sempre chama mãe. Mas na hora da nossa morte, rogando a salvação, todos nós vamos chamar pelo nome de Jesus. Por isso que esse nome é maravilhoso. Feliz Natal. Vamos comemorar o nascimento de Jesus. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra, vereador Aquiles.
Também não podia deixar de agradecer a todos que a gente trabalhou junto. Eu já estou aqui há 12 anos, eu e o Dinarte, o Carpins, que é 8, o Socola, há 16 anos, né, Socola? O professor aqui, 30 e poucos anos. A gente vai para 16 anos, né, Dinarte? Então, a gente só tem que agradecer. Eu agradeço, em primeiro lugar, o pessoal que trabalha aqui dentro. A Cris, a Marília, o Lucas, a Bruna, a nossa servente. Vocês sabem que eu amo vocês de coração, né? Vocês sabem disso. E também não vou falar muito porque eu sou emotivo e choro muito fácil. Mas eu quero deixar os meus companheiros que não conseguiram se reeleger, dizer que a gente vai sentir saudade de todo mundo. Do Paulo, você, Eloy, sempre falei que você faz muita falta, vai fazer aqui. Eu queria que sempre que você estivesse do meu lado aqui, porque qualquer coisa eu... Tá, como é que é, Eloy? Então, pessoal da oposição, que não se elegeu, o Socorro, a gente vai sentir muita saudade de vocês, porque a convivência faz com que a gente aprenda a ficar amigo, de fé, né? Só algumas coisas a gente não vai sentir saudade. Como a política suja que foi feita nessa campanha eleitoral que passou. Tomara que nunca mais aconteça, pessoal, isso aí, porque uma política suja que nem foi feita agora nessa eleição, eu juro por Deus do céu que eu estou na política há 50 anos, primeiro sempre como cabo eleitoral e agora como vereador há 12. Nunca vi coisa tão baixa como foi essa política. Mas acho que esse pessoal que fez essa besteirada tudo, dessa sujeirada toda, vai refletir. E na próxima eleição, acho muito difícil que aconteça de novo. Se acontecer, é aquele problema, né, Cleonice? O que você falou, é difícil. Uma época era churrasco junto, era festa junto, tá, todo mundo junto. Agora, do jeito que está ocorrendo, como ocorreu a política esse ano, é difícil. Fica mais difícil, muito mais difícil acontecer essa união. Mas eu espero que os errados pensem, reflitam e vejam que estão totalmente errados quem fez isso. E que Deus os ilumine e não faça mais essa besteirada toda. A gente sabe quem foi que fez. Só que a gente não vai ficar citando nome, dizendo isso aqui, porque não, é difícil, né? Mas tomara que nunca mais aconteça. Eu só quero desejar para todos um Feliz Natal, um próximo ano novo. A gente vai ficar mais 4 anos aqui. Karpinski, obrigado pelo que você falou. E, na verdade, verdadeiro, o nosso vice-prefeito está aqui, agora prefeito. Ele sabe da verdade que ele falou, que fui eu que trouxe ele para o PP. Quem sabe os adversários do MDB ficaram tristes, ou não ficaram, com a saída do Karpinski vindo para cá. Mas me culpem eu da saída dele, porque fui eu. O responsável pela saída do Karpinski para cá fui eu. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Então, antes de encerrar, então também queremos chegar um agradecimento especial, em primeiro a Deus, por nos ter proporcionado 77 anos de vida, sempre bem disponível. Agradecer à comunidade de Getúlio Vargas, que primeiro me recebeu aqui em 1964, depois me manteve aqui nesta casa por 30 e poucos anos. Isso é, sem dúvida, um privilégio, uma honra. E saio tranquilo. Por 9 oportunidades eu presidi essa casa e sempre tentei honrar, em primeiro lugar, o Legislativo de Getúlio Vargas. Sempre coloquei o poder legislativo acima de tudo, não importando se eu era oposição ou situação. Comentei recentemente, esse dia, com a vereadora Cleonice, no governo Aldino, quando eu assumi a presidência, imediatamente eu pedi uma audiência porque havia um distanciamento. E nós nos aproximamos. Inclusive, foi o nosso partido da oposição que acabou dando sustentabilidade quando houve algum rompimento entre o grupo de apoio. E nós nunca olhamos os interesses. Eu tive divergência dentro do meu partido, às vezes, quando oposição, pela postura, pela conduta que eu adotava. Porque se era bom para Getúlio Vargas, lá estava eu presente. Então, e como na vida tudo tem um início, meio e fim, nós, Socola Política, praticamente chegamos ao fim. Para Cleonice, que daqui 4 anos esperamos estar bem descansadinho, se acomodando, não retornando mais, né? Mas saímos de cabeça erguida, agradecendo a todos, aos meus colegas vereadores e vereadoras. Muitos pensam que eu sei mais que os demais. Não. Mas eu, tudo que aconteceu em Getúlio Vargas nos últimos 32 anos, eu estava presente. Então era comum as servidoras da casa, temos um problema aqui de 1990 e não sei o que, tu te lembra? Olha, mais ou menos procura em tal lugar, em tal data que tu vai encontrar. Por quê? Porque eu esteve presente nos últimos 32 anos. É um desafio, mas também é um privilégio. E para vocês? Vocês podem ter certeza que vocês moram e enriquecem o lado esquerdo do meu peito. Essa galeria, a partir de agora, fica repleta pela qualidade, pela dedicação e, acima de tudo, pelo respeito que vocês distribuíram para todos. Porque o tratamento aqui, vereadora Cleonice, as nossas servidoras, os servidores, ele não tinha distinção. Pode, eventualmente, haver alguma diferença. E vamos só quero dizer uma seguinte palavra. O Dinarte, ele é o líder de governo, foi o vereador que pediu vistas. Então, claro, quem tinha a primeira obrigação, eu fiz aquele pedido geral, até porque eu também estava magoado com a situação, né? Então, ele não teve privilégios, mas como líder de governo, como ele foi o autor da vista, ele tinha, como os demais, também a responsabilidade de trazer esse tema. Então, não foi para privilegiar ninguém. Nós tentamos, de todas maneiras, sim, encontrar uma saída para que pudéssemos, assim, não penalizar, mas também não comprometer. Porque qual é o nosso objetivo? Sermos parceiros, mas sempre em busca da legalidade dos fatos. Então, eu quero pedir desculpas se em algum momento a gente magoou alguém. E como presidente, talvez a gente tinha, este ano, talvez eu tenha interferido mais. Mas como eu saí da liderança, havia o hábito, né? Tinha uma dúvida, se dirigiam para mim, né? Então, às vezes, a gente falava sem que era essa exatamente a nossa função. Mas como nós viemos dos últimos 12 anos, éramos praticamente líderes do governo Presotto, Suligo, a pergunta normalmente era dirigida a mim, né? Então, às vezes, a gente até interveio, mas sempre em forma de esclarecimento. Então, quero desejar a todos um Feliz Natal e que 2021, em primeiro lugar, que essa pandemia fica no passado e sirva para que todos nós nos aproximamos de todos de uma maneira diferente. E aqueles que vão aqui continuar, podem ser certeza, nem sempre é um mar de rosa, porque aqui a gente tem direitos, mas acima de tudo nós também temos responsabilidade. E essa responsabilidade eu coloquei a serviço do Poder Legislativo nesses mais de 40% da minha vida. Eu tive a felicidade e a honra de aqui estar. Então, ó, o Lucas, a Cris, a Marília, a Bruna, a Mercedes, nos encontram. Meu muito obrigado por termos tido essa parceria. E foi uma parceria onde aprendi muito e, acima de tudo, aprendi a respeitar cada um e cada uma de vocês pela postura e pela dedicação que vocês ensinaram ao Poder Legislativo. Que nós somos hoje uma Câmara respeitada, em dia com todas as instituições, graças ao trabalho delas. Então, antes de encerrar, lembrando aos que não se elegeram, deixar também aqui a declaração de renda, nos moldes daquela entregue na Justiça Eleitoral por ocasião dos recursos, deixo até o fim do mês com as nossas meninas aí, que é uma legislação, está na lei, então nós vamos cumprir, né? Tá? Demos por encerrada a presente sessão, um abraço a todos, e aos eleitos já devem ter recebido o convite que nós expedimos. Pedimos escusa por só poder trazer uma pessoa, mas como nós somos um poder, nós não podemos dar mau exemplo. Então, se no dia alguém achar que deve ser diferente, mas nós, como presidente, até 31 de dezembro, que somos responsáveis pelos convites, nós seguimos criteriosamente aquilo que a legislação nos impõe em função da bandeira vermelha, que não só o Getúlio Vargas, mas sim toda a região está. Então, todos uma boa noite e obrigado. E tenhamos todos um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado. Não, não, não tem problema. Sem dúvida, me procura. Me procura? Sim. Eu não. Sim.
Eu me senti muito mal.
Vereadora, eu vou, a senhora me autoriza, eu passo, transcrevo o áudio que eu mandei hoje, ontem de manhã para a senhora.